ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Glória a Deus. Deus tem o melhor para nós. Agora, nessa noite, hoje, nesses momentos. Amém? Basta nós estarmos com nossos ouvidos, ouvir e obedecer. Glória a Deus. Sabe, tem um momento na Bíblia que eu sempre guardo comigo, porque a palavra de Deus é muito repetitiva, não é verdade? Porque ela está ali escrita, então ela é repetitiva, mas repetitivo logos. Amém? O logos é repetitivo, o logos é letra. É como se fosse um livro. Amém? Mas quando o rema vem agora aí, ó. Amém? A gente sentiu a presença do Senhor. Ele renova tudo. Aí aquilo que você não entende, já passa a entender. Então, sabe, uma coisa é ler o Logos e outra coisa é receber a rema, a revelação, aquilo que está por trás das letras, que vem pelo Espírito de Deus. Amém? Isso é tremendo. Isso é que nos faz ferver. É isso que nos faz continuar caminhando nessa jornada do Senhor. Amém? Lembra, você estava no deserto, agora você está debaixo da graça e caminhando para a glória de Deus. Amém? Só Ele para fazer isso, né? Dá tanta coisa, né? Surpresa para nós e tantas coisas tem nos abençoado. Louvado seja Deus, né? Amém? Vai depender realmente do teu coração, sabe? Pai, em nome do Senhor Jesus, a palavra é tua, Senhor. Eu sou somente um instrumento que o Senhor permitiu estar aqui, ó Pai. Porque se o Senhor não quisesse, eu não estaria. Nem era para estar, mas eu estou. E eu quero te honrar, Senhor, com a tua palavra. Eu quero fazer a tua vontade aqui nesse púlpito, Pai, não a minha. Eu quero que o Senhor me use, Pai. Aleluias. O Senhor me ungiu como profeta. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, honrar o Senhor como profeta nesse púlpito, Pai. Em nome de Jesus, tira todo o orgulho do homem e faz prevalecer a humildade, Pai. A tua humildade. Em nome de Jesus, porque o Senhor mesmo fala na tua palavra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso, Pai. Nós temos que aprender do Senhor a ser manso e humilde de coração. Só o Senhor pode nos ensinar isso, Pai. Amém. Então, cria sempre uma expectativa na sua vida pela palavra. Amém. A palavra de Deus é muito claro, diz que Cornélio, quando recebeu uma mensagem de Deus para chamar Pedro, a Bíblia diz que Cornélio criou uma expectativa, chamou toda a sua comitiva, chamou todos os seus servos, seus soldados, não é verdade? Né? Então ele não criou uma expectativa só para ele, mas ele criou uma expectativa para todo mundo, amém? Então Deus tem algo para falar para você e para mim. Ele na multiforme sabedoria, você está entendendo? Ele vai te dar uma resposta, ele vai acender você, ele vai te dar uma revelação, ele vai fazer alguma coisa, mas tem que crer. Ativa a sua fé, amém? Glória a Deus. Sabe, irmão, o homem tem duas dificuldades na vida dele, o ser humano. O ser humano tem duas dificuldades grandes, e são as duas principais. A primeira é o livre-arbítrio. Terrível isso. Livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. Que nem hoje você veio aqui. Você escolhe o que você quer, ouvir a palavra de Deus ou não. Não adianta, sabe, você tem que entender que você veio aqui para ouvir a Deus, não veio aqui para ouvir homens. Amém? Ouvir a Deus. Então você tem que escolher, sabe? Escolher, não deixa o diabo roubar a palavra. Né? Então se você cria uma expectativa como a de Cornélio, né? Não só eu vou ser abençoado na palavra hoje, mas todos nós vamos ser abençoados na palavra hoje. Amém? Creia nisso. Em nome de Jesus, por mais difícil que esteja a tua situação, não importa. né? Deus vai falar com você. Eu tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus. Então, Cornélio criou. Então, nós temos assim duas dificuldades no ser humano. Primeira, está tudo em Gênesis. É a dificuldade, né, do livre-arbítrio. Porque se Deus não desse livre-arbítrio para nós, aí Ele faria da gente o que Ele quiser. Né? Fazia o que quisesse. Vai para cá, vai para lá, virava robô de Deus, né? Que nem internet, né? Deus já tinha usado, né, internet em cima de nós. Botavam chips, né? E aí falou, agora dá glória a Deus. Glória a Deus. Agora ajoelha, agora ajoelha. Agora, né, agora fala um salmo lá, 120, né? Sei lá. Amém? Não, não, Deus, Ele é tão bom que Ele já nos agraciou com o livre-arbítrio. Amém? Livre-arbítrio, é a escolha. Até aquele querubins que estava lá, né, que adorava a Deus, né, que ali estava, ali diante do trono de Deus, né, não sei como dizer isso, porque não estudei muito, mas ele tinha o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é algo precioso, é algo que Deus, Ele quer que você abra o teu coração, voluntariamente. Amém? Ele quer que você abra o teu coração voluntariamente. Ah, eu vou abrir porque eu tô com medo, eu tô inseguro, eu tô sendo pressionado, eu tô acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, sei lá o que tá acontecendo. Não é isso, não. Eu vou abrir o teu coração não pela tua necessidade, mas abre o teu coração para Deus voluntariamente, reconhecendo que Ele é o teu Criador, amém? Reconhecendo que só Ele pode resolver os teus problemas, e não só os teus problemas aqui na terra, né? Mas veja bem, presta atenção, não é, sabe, Deus não é teu mordomo, não, amém? Você é mordomo de Deus. Então você tem que, Ele capacita a noiva, capacita a igreja para se movimentar, para fazer alguma coisa. Amém? Então é uma escolha. Livre-arbítrio. Tremendo é o livre-arbítrio na vida do homem. Outra coisa, sabe qual é o problema do homem? É porque o livre-arbítrio, às vezes, ele escolhe coisas boas e às vezes escolhe coisas más a nível terreno, né? Ah, escolheu lá uma casa que não devia escolher, mas devia escolher a outra, né? Mas eu estou falando de coisas espirituais. Nós não viemos aqui para falar de coisas carnais. Então nós temos que transformar esse culto, você tem que transformar ele para o espiritual. Amém? Para você poder entender. Então tudo que fala, vai pensando já no espiritual, né? Então, o livre-arbítrio, às vezes, ele colocou o mundo no caos. Fora, pai? No caos. E outra coisa que colocou o mundo no caos é o desejo. O problema do homem é o desejo. Como nós temos desejo. Meu Deus. É, se a gente for pegar isso daí, desejo. Como é complicado lidar com o livre-arbítrio e lidar com os desejos. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 6, não precisa abrir. Ele estava ali, Eva viu aquela conversa mole com Satanás, e aí ela chegou, aquele lá que você não pode comer? Não, pode sim e tal, e aí foi influenciando ela, até a ponto dela chegar próximo daquele fruto, né? E eu não sei se existia o mesmo fruto ou não existiu, eu acredito que existia um fruto que ela não podia comer, era uma questão de uma ordem que Deus estava dando. Outra coisa é que no Jardim do Éden só tinha um mandamento. Ó, aquela árvore lá, não come daquele fruto. Um mandamento. E aí ela foi se aproximando, Satanás foi usando argumento para que ela pudesse ter interesse de se aproximar até aquele fruto. E aí então ela chegou próximo, tanto que ela chegou próximo do fruto, que a Bíblia diz que ela olhou e viu que o fruto era desejável. Opa! Opa, tá vendo? Ela tá ali em santidade, não tem, tá zerada do pecado, tá sem pecado. Mas Deus fez o homem com livre-arbítrio e com desejo. Já pensou se você não tivesse desejo nenhum? Como é que seria a sua vida? Hã? Não, Deus te deu livre-arbítrio para escolher e te deu desejo. teu desejo. Só que deveria ser esse desejo para Deus. Entenda? Todo o meu desejo deve ser para Deus. Sabe, tem uma palavra, eu estava aqui agora e estava me lembrando, porque eu vou falar sobre isso, e tem uma palavra que a Bíblia diz, fala assim, que nós somos feitos para o seu beneplácito, nem sei se é isso mesmo. E aí ficou isso na minha cabeça, eu acho que o beneplácito é exatamente a vontade de Deus. Fomos feitos para o seu beneplácito. Deve ser a vontade. Depois eu vou ver isso daí, mas eu não vi não. Mas está aqui, ficou aqui na minha cabeça, aqui, eu só estou falando isso para você. Você pode ver em casa depois, né? Procurar ver. Então, beneplácito. Então, é o desejo. Desejo é problema, irmão. Livre-arbítrio é problema. Então, o que nós vamos fazer? Por que nós estamos aqui na igreja? Primeiro, para aprender a palavra. Certo? Nós estamos aqui, né, treinando a espada, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque você vai ter que se defender. Amém? Você vai ter que aprender a dominar, sabe? A saber como você vai usar o teu livre-arbítrio. É uma bomba atômica isso aí. Tanto que é uma bomba atômica, que o livre-arbítrio de Eva e de Adão acabou com o planeta Terra. É ou não é uma bomba atômica? Acabou com o planeta Terra. Então, o que acontece? Então, nós queremos achar, se nós às vezes temos uma visão de que Deus vai fazer tudo. Irmão, Deus pode fazer tudo mesmo. Mas veja bem, Ele tem a sua programação. Ele tem, sabe, os teus propósitos. Ele sabe como constrói. Ele não fez o homem para ficar, sabe, sem fazer nada. Ele fez o homem, né? E aí, infelizmente, foi para o pecado. E agora Deus está consertando o homem e fazendo com que o homem, né, você vai ter que dominar o teu livre-arbítrio. Não é o diabo que domina. E como que você vai dominar o teu livre-arbítrio se você não conhece a palavra de Deus? Ou até conhece a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus? Como você vai colocar o teu livre-arbítrio em prática? Não é verdade? Porque você vai ter decisões agora. Hoje mesmo você vai ter algumas decisões. Aqui mesmo dentro da igreja, você abre o teu coração para Deus. Tem que tomar uma decisão. O livre-arbítrio é seu, você que escolhe. Se você quer sair daqui falando mal de mim, ó, pastor, lá é chato, fala demais, é muito brigão, muito não sei o quê. Ou você sai daqui, ó, glória a Deus, aleluia, Deus falou comigo, nem viu o pastor. A escolha é tua. Amém? Livre-arbítrio. E ter domínio sobre os teus desejos. Porque o que arrasta você para os desejos, né? Sabe, o que arrasta você para o pecado é os desejos. Ela viu que a árvore era boa de se comer e desejável. E ela está em santidade. Não tem nenhum pecado. Então é isso que o desejo faz, para que você tome o desejo, né? Impulsiona o teu livre-arbítrio, e aí você peca contra Deus, e aí fica mal. Aí fica mal. Se não fosse a graça, misericórdia, né? A gente tem a chance de voltar, reconhecer e pedir a Deus perdão e voltar a ter comunhão com Deus. Porque é muito bom ter comunhão com Deus. Não tem outra comunhão, irmão. Não existe outra comunhão. Porque se você está em comunhão com Deus, está em comunhão com a tua esposa. Se está em comunhão com Deus, está em comunhão com teus filhos. Está em comunhão com Deus, está em comunhão na escola. Está em comunhão em todos os lugares, dentro da igreja. Sabe, em qualquer lugar que você estiver. Amém? Está em comunhão com a tua plantação. Porque você está com Deus. Planta 100, colhe 1000, né? Glória a Deus. Então, sabe, a gente tem que entender, botar na nossa cabeça de uma vez por todas, eu preciso ter domínio. Agora, o homem não tem, o homem sem o Espírito de Deus, sem o conhecimento da palavra, não adianta. Porque a palavra de Deus fala que é a espada do Espírito. Espada do Espírito, sabe, é para você se defender. Para você decidir de acordo com Deus. Amém? Então, tem que estudar a palavra e decidir de acordo com a palavra. Se eu fizer isso, eu vou prosperar. Ah, eu vou mesmo, sem dúvida nenhuma. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ver aqui alguma coisa em termos da palavra, né? Então, nós vimos lá, por exemplo, a respeito do desejo, Eu queria que você abrisse comigo em Tiago. Tiago, né, vamos lá? Tiago capítulo 1, nós vamos ver só dois versículos, né? Tá? Tiago, está lá no final da Bíblia. Né? Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. Amém? 13 e 14, Tiago 1, 13 e 14, fala assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém atenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Quem não conhece esse versículo? Quem já está na igreja já conhece isso há muito tempo, né? Mas que ele seja novo para você hoje, para você despertar. Seja novo esse versículo para você, seja revelado no teu coração, amém? Certo? Para que você desperte. Olha aí a guerra aí, ó. Nós somos tentados, a Eva foi tentada por quê? Pelas concupiscências, pelo desejo de comer o fruto da árvore que Deus falou que não poderia comer. É verdade? E Tiago está explicando aqui, né? O irmão Tiago, pelo Espírito de Deus, explicando que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Irmão, concupiscências é desejo forte. Concupiscências é desejo ardente, em várias traduções, amém? Então é desejo forte, é desejo ardente. Então, meu irmão, fala a verdade, pensa um pouco. Não é isso que a gente tem que lutar? Às vezes a gente fica lutando com o diabo. Claro que tem que lutar com o diabo. Você está repreendido, canela seca. Né? Sai daqui em nome de Jesus. Você já foi derrotado, já está julgado e condenado. Está caído por terra, né? E você está falando tudo aquilo para ele, está repreendendo. Ele está até recuando, né? Eu falei, mas eu conheço o teu desejo. Eu sei o que você gosta. Entende? Eu sei o que você deseja, né? E aí então você está até me recuando, mas eu volto porque eu sei que você tem livre-arbítrio e tem desejo. Ah, era tudo que eu precisava. E Satanás, esse querubins caído, hoje o diabo, né? Ele também, ele era revestido de poder, né? De revestido de desejos e de livre-arbítrio. Então ele conhece. Por isso que Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Não conhece as coisas de Deus. Só conhece as coisas da carne. Entendeu? Ele conhece bem isso. Ele sabe do livre-arbítrio. Ele sabe do desejo na vida do homem. Por isso que ele, a função dele é influenciar. Que eu já dei uma palavra aqui sobre influência. Ele vai jogar o 7-1 em cima de você. E aí você vai ter que ter domínio. Domínio para não fazer o que ele quer. Amém? Glória a Deus. Segunda Timóteo, vamos ver ali, Segunda Timóteo. Segunda Timóteo 3. Ele está aí próximo, aí um pouquinho você voltando aí, ó. Timóteo 3. Amém? Vamos dar uma olhada. Ele é o Segunda Timóteo 3. Versículo 2. Segunda Timóteo, só vamos ler esse versículo só. Olha o que Deus, o que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos e profanos. Ele diz que nos últimos tempos seria desse jeito e isso é muito visível para nós, amém? Não é sobre isso é um texto que nós colocamos aqui para completar o que Deus vai falar conosco, amém? Sabe, ele fala assim, o amante de si mesmo, né? O que é um amante? Porque nós estamos falando de desejo, não tem nada mais desejoso do que um amante, né? Na nossa carnalidade é ou não é? Até é triste falar isso, mas é uma realidade. Você talvez tenha tido experiência com isso, de você ter um amante, né? E você sabe muito bem na pele o que é isso. Isso é um desejo ardente, amém? Então, Sabe, ele fala assim, mas só que ele está falando, o contexto aqui não está também na parte sexual, mas nós vamos entender que ele está falando do mundo espiritual, ele está falando dos preceitos de Deus, ele está falando da palavra de Deus, amém? É isso que ele está falando. Então, o que acontece? Ele fala assim, né? Veja bem, relacionamento, por exemplo, pessoa que mantém um relacionamento sexual com outra comprometida. Isso é a colocação de quem é amante. Ele faz uma analogia ali. Quem você pensa que você é? Fala para você mesmo agora, quem você pensa que você é diante de Deus? Hã? Quem você pensa que você é diante de Deus? Quem? Você é a noiva. Entende? Entende quando ele está querendo fazer uma analogia? Você é a noiva. E se você é a noiva, você não pode adulterar. Se você é a noiva, você não pode ter amante. Mas que negócio é esse, ter amante? É, amante sabe do quê? Amante do orgulho. Amante do orgulho. Homens, haverá homens nos últimos tempos, né? Avarentos, amante da avareza, amante da presunção, amante da soberba, amante da blasfêmia, amante da desobediência, e aí por diante. Amante da ingratidão. Deu para você entender a analogia? Você tem um compromisso com Jesus. Você e eu somos a noiva de Cristo. Não podemos mais ter amante. Amém? Porque nós estamos comprometidos com Jesus. Então não cabe isso na nossa vida. Não cabe você estar servindo a Deus e o seu amante. A gente poderia estar servindo a Deus e o diabo, né? Está servindo a Deus e o diabo. Não cabe. Não cabe porque você é a noiva. E se você é a noiva, cabe no teu casamento isso? Hã? Cabe? Você aceita que o teu marido tenha um amante? Ô marido, você aceita que a sua mulher tenha amante? Ah, você não aceita, né? Mas nem passar perto e dar uma olhadinha, você já fica brava, não fica? Agora, o que você está fazendo com Deus? Já que você é a noiva, eu sou a noiva, o que, que eu estou fazendo o meu noivo? Palavra dura, né? Fala a verdade. Palavra é né, uma saca-rolha, para arrancar a gente do conforto, né? Entende? Então, sabe, nós não temos, nós temos um compromisso. E o compromisso que nós temos com Deus, não tem como, né? Não dá mais para adulterar. Você tem que ser santo, porque eu sou santo. Amém? Então, o que, que Deus está falando para mim e para a igreja? Para nós, a igreja. Deus está falando, tem que tomar posição. Amém? Tem que entender de uma vez por todas, olha, igreja, você é a minha noiva. Igreja, você não pode mais adulterar. Deus usou até essa expressão para Israel em Jeremias. Jerusalém tem a testa de uma prostituta. Você está entendendo? Então, sabe, a gente precisa entender isso, sabe, para que a gente venha temor no nosso coração, na hora, sabe, se vier o temor, sabe, por isso que ele fala o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Na hora que vem o temor, você fala, eu não vou decidir isso aí não, estou fora, amém? E eu repreendo esse desejo, eu não quero, em vez de repreender o diabo, repreendo o teu desejo. Entende? Eu repreendo esse desejo. Em nome de Jesus, né? E vou tomar a decisão de acordo com a palavra de Deus. Então isso é muito importante, irmão. Mas isso precisa entrar no teu coração. Por isso que ele abre o teu coração para Deus. Porque a gente está careca de ouvir essas coisas. Está até cansado de ouvir essas coisas. Mas é melhor você obedecer. É melhor você se prostrar. É melhor você abrir o teu coração para Deus. As coisas não são do teu jeito. As coisas têm que ser do jeito de Deus. é do jeito do noivo. Você deve compromisso para o noivo. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu coloquei até aqui, na hora que Deus estava falando comigo, né? Pessoas que mantêm relacionamento com, né, com pessoas comprometidas. Pessoas que mantêm relacionamento com tudo que é contrário à palavra de Deus. Eu fiz essa comparação. Essa analogia que Deus deu a respeito, né, da amante, mulher e marido, né, e tal, aquela coisa toda, é amante das coisas, ele pratica, sabe? Ele pratica as coisas. Está praticando as coisas que é contrária à palavra de Deus. Sai fora, meu. E está praticando já faz tempo, hein? Não é de hoje, já até acostumou, já está cauterizado. Já está achando que isso é normal. Pode ser normal para você, mas para ele não. Porque ele quer uma noiva irrepreensível, limpa, purificada, adornada. E acorda, meu irmão. É melhor se acordar. Amém? Então, sabe, quando eu falo acorda, meu irmão, isso é para mim também, tá? Eu não sou melhor do que vocês, não. Eu estou tentando ouvir a voz de Deus e tentando fazer o melhor. Amém? É melhor você também fazer o melhor para Deus. Às vezes você fica pensando o que é o melhor para Deus, né? Eu acho que você vai ver aqui, pela palavra, o que é melhor para Deus. O que Ele requer de você. Então, pessoas que mantêm relacionamento com tudo o que é contrário à palavra de Deus. Para de você ter, sabe, relacionamento, né? Você tem que cortar esses relacionamentos, como por exemplo com da avareza. Chega na igreja, quando pede alguma coisa para Deus, meu irmão, se nós não estivermos fazendo isso para Deus, ai de nós, irmão. Deu para você entender? Estou dando só um exemplo. Lá vem pedir dinheiro de novo, lá vem pedir o dízimo, lá já vem pedir oferta, já vem pedir não sei o quê, já vem... Irmão, tem gente que não dá nada para Deus, avarento. Aí ele está dizendo, dá segundo o teu coração, mas dá alguma coisa. Sabe, você sabe, é assim que se fazia antigamente, é assim que se faz, não tem como. Mas na hora que a gente fala em dinheiro, você tem um bloqueio grande. Você está entendendo? E não dá nada. Misericórdia, irmão. Estou dando um exemplo. Olha só, porque sabe o que acontece? Eu poderia falar assim, está falando aí para poder arrecadar mais. Meu irmão, eu não preciso falar nada para Deus sustentar essa casa. Porque Ele conhece o coração de quem Ele pode tocar. Amém? E eu não preciso nem falar nada, mas a gente fala da palavra. Então, a gente não pode, de maneira alguma, sabe, ir contrário à palavra de Deus. Então, nós temos que nos ajustar, nós temos que nos acertar. Amém? Para que a gente fale, por que que Deus quer isso? Você já viu um coxo andar aqui? Aqui? Já viu algum coxo andar aqui? Já? Não. Você está com medo de falar, irmão? Ficaram mudo? Já viu um coxo andar aqui? Quanto tempo tem essa igreja? 50 anos. Já viu um coxo andar aqui? Por que, Deus, que o Senhor ainda não usou um dos pastores, né, para poder chegar a orar e o Senhor levantar um coxo? É uma pergunta. Amém? Deus tem feito coisas aqui? Tem feito sim. Eu creio assim que o maior milagre de Deus é converter você. Foi o maior milagre que Deus já te deu, foi eu converter você. Rapaz, eu vejo meus amigos, eu vejo parente meu, está jogado lá no canto, não sai daquele lugar, não quer saber de Deus, não quer ouvir a palavra, quando vai falar ainda murmura, reclama de você, e aí então, meu Deus, que cegueira espiritual terrível, e você não tem mais a cegueira espiritual, recebeu o melhor de Deus, Deus abriu os teus olhos, que mais que você quer? Porque senão sabe onde você estaria? Eu diria que já apodrecido, porque já teria morrido há muito tempo. E sem Jesus, esse que é o pior. Deu para você entender? Te deu o melhor. Bilhões de pessoas só têm o único caminho. Ah, isso aí, né? Na cena, na quina que a turma fala aí, né? Difícil, acerta, né? Já é difícil acertar. Imagina acertar um único caminho, que é Jesus. Mas ele te escolheu. Escolheu como noiva. Mas para ter compromisso com ele. Amém? Entenda isso. Que caia isso no teu coração hoje. Para você ter mais temor de Deus. Não estou dizendo que você não tem. Mas Deus está dando aí uma apertadinha em nós. Por que que ele quer isso? Porque ele quer fazer grandes coisas aqui. Não aqui só não, no mundo inteiro. Deus vai fazer grandes coisas no mundo inteiro, irmão. Não vai fazer só na Ágape, não. Vai fazer em todas as igrejas. Sabe, aquilo que a igreja faz tempo que não vê, vai começar a ver. Vai começar a ver, pode ter certeza disso. Porque Deus vai se manifestar se o povo cumprir os compromissos que tem com ele. Lembra? Quando foi Josué para atravessar o Jordão? Josué chegou e falou, ó, Deus mandou eu dizer para vocês o seguinte, Israel, santifica. E amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Deu para você entender? Deus está querendo, falar assim, olha, se nós buscarmos a presença de Deus, se nós somos sinceros, todos nós, vai haver manifestação de Deus. Amém? E ele é tão bondoso que ele ainda se manifesta muitas vezes, já aconteceu. Então nós precisamos, sabe, realmente avaliar nossa vida e buscar, sabe, a presença do Senhor com muito amor, sabe, buscar a presença de Deus agradecido, buscar a presença de Deus de que Ele pode fazer todas as coisas, amém? É possível, irmão, é possível. Olha só, vamos ver o que eu coloquei aqui. Nós vimos agora Timóteo, né? Isso. Foi isso que nós vimos? Timóteo, exatamente. Agora, vamos dar uma olhada. O que que Deus, na verdade, quer da noiva? Claro, santidade. Sem dúvida nenhuma. Porque a santidade, se você está em santidade, você está fazendo a vontade de Deus. A grande dificuldade, lembra, é o desejo. Ah, mas eu quero, mas eu preciso, mas eu tenho necessidade. Não. Você só tem necessidade daquilo que Deus determina. Se Deus fala que não é, não é. Mas não tem jeitinho, Deus. Não tem jeitinho. Deus é sim, sim. Não, não. E nós não estamos acostumados com isso. Sabe, às vezes eu vejo algumas pessoas, né, que são duro na queda. Falo, mas como é que pode ser tão duro na queda assim, né? Não abre mão, não. Sabe aquele jeitinho? Sabe aquela flexibilidade? Tudo que está fora da palavra de Deus, não dê flexibilidade, não dê brecha. Não dá moleza, meu irmão, cai fora, usa o teu livre-arbítrio, é seu, não é o diabo que vai decidir, não é Deus que vai decidir, é você que vai decidir, a responsabilidade é tua, você tem que tomar uma posição. Às vezes Deus tem um chamado para você e você não quer ir. Quem é você? Quem que você pensa que você é? Você é maior do que Deus? Deus vai arrebentar você e você vai. Mas não é melhor ir agora? Hã? Não é melhor falar, Deus, eis-me aqui, como falou Isaías? Mas fica resistente, achando que você é alguma coisa, que você pode resistir. Quando Deus tem determinada coisa para fazer, a Bíblia diz que ninguém pode impedir. Então, sabe, não deixa, não queira você ser um Jonas, tem que a baleia engolir você para você fazer a vontade de Deus. Não faça isso. É mais fácil você se render. Amém? É mais fácil. Então, eu queria compartilhar com você que esse é o desejo de Deus, né? Vamos lá ver? Vamos ver qual é o desejo de Deus. Vamos dar uma olhada em Lucas 12. Olha só o que Deus fala para nós, algo que nós já conhecemos muito. A igreja conhece isso aqui muito. Mas que Deus possa, em algum momento, falar com você e falar comigo. Amém? Nessa palavra. Lucas, capítulo 12, versículo 22 a 32. Olha aqui, ó. Lucas 12, 22 a 32. E disse aos seus discípulos, Jesus falando: portanto, eu vos digo, não estais apreensivo pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Quantas vezes você ouviu isso, irmão? Quantas vezes, não, vamos depois terminar, porque até o dia 22, até, 22 até o 30, né? Quantas vezes você já ouviu isso? A maioria, né? Quantas vezes, muitas vezes isso que Jesus está falando. Mas quantas vezes você viveu isso? Hã? Quantas vezes você viveu isso? Ele fala para você não ficar apreensivo, ansioso. Eu até coloquei aqui algum para dar uma esplanada para nós, né? Apreensivo, ansioso, inquieto. Amém? Precisamos confiar no Senhor para não desfocar os propósitos de Deus e os princípios de Deus. Focar. E com o que, que acontece? O que, que o diabo faz muitas vezes? Nos deixa inquieto. Ele chegou ali, começou a conversar com Eva e deixou ela inquieta. Ela já deveria falar, não, lá eu não quero chegar nem perto. Se ela tivesse conhecido José, ela falou, vou fazer que nem José. Estou fugindo daquela árvore. Não é verdade? Mas não, ele foi argumentando. E ela foi se aproximando. Ela ficou inquieta, ansiosa, para saber como era o fruto. Foi se aproximando e viu que era desejável. Aí despertou o desejo. E quando despertou o desejo, ela tinha domínio sobre aquilo. Não tinha pecado. Mas ela preferiu usar o livre-arbítrio dela para pecar. Ela nem sabia o que era pecado. É tão pura que nem sabia o que era pecado. Só tinha que obedecer, mas não obedeceu. Então, o que, que acontece? O diabo trabalha desse jeito. Ele quer desfocar você na tua necessidade. Amém? Ele quer que você se aproxima da tua necessidade e você fala, acho que agora não tem jeito mesmo. E ele continua falando, né? Aqui, e ele vai e fala de uma coisa, né, de uma ave, que a gente não é muito chegado, né? Talvez na sua seja outra versão. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro. E Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, né, pode acrescentar um côvado na sua estatura? Está falando de coisas naturais. Está dando uma analogia, né? A gente não tem poder para nada. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Sabe, aqui o que Deus está falando, assim, você tem que ter, entenda uma coisa, você tem que ser dependente de Deus. Já viu, dependente químico? Então você tem que ser dependente de Deus. Na verdade, a turma fala que não tem cura dependente químico, mas Jesus fala que se Cristo te libertar, verdadeiramente sois livre. Amém? Então nós somos dependentes, por exemplo, do oxigênio. Você é dependente do oxigênio, irmão? Se você não respirar aí, dá 10 minutos, você já era. Então você é dependente do oxigênio. Se eu sou dependente, você vê, se não é nada? Não é nada, você é dependente do ar. Se não respirar, morre. Então, eu tenho que aprender a ser dependente de Deus. Sabe, a gente acaba perdendo o foco. A gente acaba perdendo aquilo que é o melhor. A gente acaba perdendo, sabe, aquilo que é glorioso. A gente acaba perdendo aquilo que beneficia a nossa vida. E parece que a gente consegue, parece que quer ficar com ansiedade. Parece que quer continuar na ansiedade. Então nós temos que aprender a confiar no Senhor. Ele está dando essa palavra. Isso aqui é muito sério, irmão. Já ouvimos isso aí muitas vezes. Confiar mesmo no Senhor. Amém? Então o que que acontece? Ele fala assim, até de Salomão. Considerai os lírios como eles crescem. Não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem Salomão, nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aí ele faz uma comparação. Salomão foi o maior rei que já existiu, que Deus abençoou tremendamente. Até Salomão, ele chega na conclusão de que ele fala, só teme o Senhor e segue o caminho do Senhor. Porque tudo que tem debaixo do sol é vaidade e é terrível para passar, não é fácil não. Amém? Mas nós estamos preparados, nós temos o Espírito de Deus, então nós estamos preparados para dominar. Domine o homem, né? Os animais, mas domine o homem, o seu livre-arbítrio. Domine o homem, os seus desejos. Podia estar isso na Bíblia lá também, né? Domine aí o homem, o seu livre-arbítrio. Domine o homem, o seu desejo. Então esse negócio é com você, não é com o diabo nem com Deus. Esse negócio é seu. Não tem Deus, Deus não vai fazer. Deus vai preparar você. Deus vai fortalecer você, Deus vai te dar todas as ferramentas que você precisa para dominar o teu livre-arbítrio, amém? E também o seu desejo, mas ele não vai, nem o diabo vai obrigar você a fazer, nem Deus vai obrigar você a fazer, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, entenda isso, amém? Glória a Deus, então você veja bem. E ele continua, vamos lá. Ele falou do lírio, né? As vestes, né? Ele falou assim, e se Deus assim veste as ervas, que hoje está no campo, amanhã já é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé, ainda bem que ele não está dizendo para nós que nós não temos fé. Mas talvez ele esteja dizendo, Deus, hoje para mim e para você, o homem de pequena fé, sabe o que não acontece, que o coxo não anda aqui? Porque é homem de pequena fé. Ainda bem que nós não estamos sem fé, né, irmão? Porque a Bíblia fala que dá para aumentar a fé. Amém? Mas ele sempre se refere a homem de pouca fé, homem de pequena fé. Amém? Nós precisamos ter fé, porque através da fé nós vamos confiar no Senhor. E se nós tivermos fé em confiar no Senhor, nós vamos ter força, nós vamos acreditar que nós temos poder de Deus para dominar o nosso livre-arbítrio e poder de Deus para não satisfazer os nossos desejos, ser amante dos nossos desejos. Amém? Entenda isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E ele continua, né? Não pequeis, pois que a vez de... Não pergunteis, ele fala, não pergunteis, né? Pelo que a vez de comer ou de a vez de beber, e não andeis inquieto, de novo, inquieto. Porque os gentios, né, os gentios do mundo buscam tais coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Será que a gente não amadurece o suficiente como Jó? Amém? Será que nós sabe por quê? Sabe o que acontece? Irmão, presta atenção numa coisa. Deus, ele não te criou por acaso, só para fazer você, sabe como se você, coloca bonitinho, olha, é bonitinho, esse aqui também é bonitinho, olha, é bonitinho, olha aquele calzinho. Deus não fez você para isso, irmão. Deus fez você com um propósito, Amém? É como se fosse para funcionar um carro. Deus fez você com um motor para funcionar o carro, entendeu? O engenheiro fez um motor para funcionar o carro. Que adianta ter o carrinho lá, né? Uma Mitsubishi, tranquilo, cegada, toda bonita, toda pintada. E cadê o motor? Sem motor não serve para nada. Então Deus fez você com um propósito, amém? Então, sabe, nós precisamos deixar Deus, abre o teu coração e deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Mas o que que atrapalha, o que que nos atrapalha a Deus cumprir o propósito dele na minha vida? Essas coisas. Não quer dizer que você não tem que trabalhar, não é isso que Deus está dizendo. Não quer dizer que você não tem que ter responsabilidade pelaquilo que você assume diante das pessoas. Diante de um emprego, diante de uma escola, sei lá. Não é isso. Ele está dizendo que ele não quer que você foque essas coisas, porque se você focar essas coisas, igreja, você vai desfocar a mim. Entende? Se você começar a focar essas coisas, você vai desfocar do reino de Deus. Sabe, é como se uma vez eu fiz assim uma analogia do que eu estava vivendo, fui sair para pescar, mas eu ainda não era convertido. Depois que eu botei essa pesca aí, eu fiz ela virar benção. Eu estava lá com o barco, arrastei o barco, eu sou meio, na época era meio louco, né? Aí eu ia pescar sozinho, saía sozinho, arrastei o barco sozinho, né? Tudo fazia sozinho. E aí o barco quebrou e aí eu não pesquei nada. É assim que o diabo trabalha. Desse jeito. Faz você se preocupar, ficar ansioso, ficar inquieto. Você está entendendo? Porque se você ficar ansioso, ficar inquieto, tem mais palavra aqui, né? Apreensivo, né? Você não produz fruto. Você não consegue fazer nada para Deus. Na verdade, esse nada para Deus, o que, que seria nada para Deus? Não consegue fazer nada para Deus. Irmão, não tem coisas grandes e coisas pequenas para Deus. Não, não tem. Não tem coisas grandes nem coisas pequenas. Amém? O que tem para Deus, assim, você está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Por exemplo, congregar, ir à igreja, congregar, é a vontade de Deus. Você tem feito isso? Se você tem Deus como teu pai, se você tem Deus com o Todo-Poderoso, se você tem Deus, né, e você respeita a Deus, então por que não congrega? Só congrega uma vez por semana, duas vezes por semana? Por que não vem buscar? Se você não pode vir, Deus sabe. Qual é a vontade de Deus? E você congregue. E muitas pessoas deixam de congregar e depois não congregam em lugar nenhum. Deu para você entender? Então, sabe, o que Deus espera de nós, ele está falando assim, olha, e Deus, quando ele, Jesus, quando dá essa parábola, esse ensinamento, para você ter uma ideia, então ele fala o quê? O que ele está querendo dizer? Entenda isso, que essas coisas todas vão atrapalhar a sua vida espiritual. Essas coisas todas o diabo vai tentar, sabe, colocar na sua cabeça, na tua mentalidade, na sua vida, para que você não venha produzir fruto nenhum. Porque se você não produzir fruto, ainda que você não vá para o inferno, o diabo falou assim, mas muito obrigado por você ser desse jeito, porque você não me perturbou tanto. Ainda que não produziu muitos frutos, entendeu? Mas o diabo falou assim, mas obrigado. Obrigado, crentinho. Obrigado, crente, né? Você ficou dormindo muito tempo, você ficou sem fazer nada, você ficou, sabe, na sua. Eu sei que você ganhou lá uma vidinha para Jesus, né? Eu sei que você está salvo, mas você não me atrapalhou tanto não, né? Você preferiu fazer a tua vontade, eu fui trabalhando em você, você preferiu fazer a sua vontade e eu impedi você de produzir frutos. Ou melhor, muitos frutos. Você pensa que o diabo é bobo, irmão? O diabo não tem nada de bobo, não. Ele é estratégico. O diabo é terrível. Entendeu? Para agir dessa forma. Eu não mato ele, mas eu vou, sabe, travar ele para que ele não faça nada para Deus. E sendo que Deus, quando fez você, fez com propósito. Está na hora de se levantar. Está na hora de ser valente. Está na hora de ser corajoso. Está na hora de, sabe, corajoso para abrir o coração para Deus. Amém? Para você poder, Deus, falar: agora eu posso fazer, posso cumprir o meu propósito na sua vida, serva. Posso cumprir o meu propósito na sua vida, servo. Amém? Esse é o propósito de Deus. Então, busca o reino. Por isso que ele fala busca o reino. Quando ele fala buscar o reino, não quer dizer que ele vai levar lá a compra para você. Até pode fazer isso. Levanta um servo para levar uma alimentação na sua casa. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer, se eu buscar primeiro o reino, né? Fica focado no reino. Esquece essas coisas. Você faz a sua parte. Se tiver algum problema, deixa que eu resolva. Eu vou resolver. Você vai lá para o teu trabalho. Estão querendo mandar você embora? Eu não vou deixar. Ah, acabou a alimentação, perdi o emprego e tal, acabou. Então Deus vai lá, levanta um servo, como já fez comigo várias vezes, e vai lá, leva para você o que você precisa. E aí você fica apavorado, né? A gente é assim, fica apavorado. Porque acontece tantas coisas na nossa vida, e aí o que ele está dizendo é que essas coisas iriam acontecer mesmo. Mas você tem que ter um propósito. Você focar em Deus a ponto de você não ter, sabe, nenhuma dificuldade no teu ser, na tua alma. Você está entendendo? No sentido assim, eu estou tranquilo, estou sossegado. Você sabe que tem gente que é assim? Eu fico até impressionado. Tem gente que eu já conheci, que o cara não está ligando para nada. Mas é porque não liga mesmo para nada, entendeu? Não está nem aí com a vida. Tem gente que é assim, ó, conheci algumas pessoas assim. Eu falo, ah, pô, mas eu queria ser igual esse cara, ele não se preocupa com nada. E eu sou tão zeloso em horários, tão zeloso naquilo que eu vou cumprir, e aquilo me deixa fadiga, você está entendendo? Para ter que cumprir. Mas isso era quando era no mundo, agora não, glória a Deus. Ainda que dê fadiga, eu quero cumprir o propósito de Deus. Amém? Irmão, as coisas de Deus é diferente, irmão. Entenda isso. Sabe, eu saí da minha casa para vir para a casa de recuperação, moro na Enseada, saí lá na casa de recuperação, e aí fiquei um dia de jejum inteiro, desde manhã, desde quando fui dormir, né, que era às 10 horas, e de jejum e tal, e aí terminei, aí eu tive que vir para cá, para uma intercessão aqui, que acabou uma meia-noite. E eu estava acabado fisicamente. Eu saí daqui que nem uma corça. Você está entendendo? Voando que nem uma águia. Cheguei lá em casa forte. Ué, que negócio é esse? Não tem lógica física. O Deus que você serve é isso. Ele interfere em tudo. A igreja está acomodada, irmão. A igreja está acomodada. Não dá mais. E a igreja quer ver poder. Não dá mais para ficar acomodado. Será que Deus tem que espalhar todo mundo, como espalhou lá no Velho, no Novo Testamento, né? Logo no começo do Novo Testamento, a igreja primitiva teve que se espalhar. Ah, vocês estão bem, né? Está legalzinho, está comendo bem, está com a casinha. Espera aí que eu já vou dar um jeitinho em vocês aí, já, já. E botou todo mundo para correr. Aí, então, começou o poder de Deus se manifestar. Amém? É tremendo, Deus é tremendo, irmão. Então, você tem que, né, a gente tem, Deus está falando isso para ativar nós, porque eu sei que você já teve experiência com Deus, mas hoje é para ativar, hoje é para você receber, sabe, hoje é para dar um start na sua vida, hoje é para você tomar uma posição, sabe, hoje é para você chegar, agora eu vou ler mais a palavra, agora sim, eu vou arrancar o meu pendrive velho, porque sempre tem coisa velha no pendrive, arranca o pendrive velho, coloca um novo de Jesus, e começa a ler a palavra, e começa a buscar a propósito de jejum, de oração, e começa a congregar, e começa a fazer, ah, meu irmão, a gente sabe disso, mas por que não faz? Sabe, mas não faz. Quando fala de jejum, já sai correndo, que nem o diabo fora da cruz. É? Irmão, vamos jejuar. É. Já faz cara feia, né? Ah, eu vou jejuar de chocolate. Meu irmão, tudo bem, você pode até jejuar de chocolate. Eu estou falando de jejum de guerra mesmo. Aonde você vai entrar para jejuar? Deus, eu vou aqui me consumir nesse jejum, porque eu sei que o Senhor vai ouvir o meu clamor. Ah, vou jejuar não sei de quê, vou jejuar não sei o quê. Você pode até fazer, eu não sou contra, não. Não tem nada na Bíblia que impeça ou que proíbe. Mas eu estou falando de dedicação. Sabe, sacrifício mesmo. Você está entendendo? Então é necessário a gente buscar a leitura, é necessário estudar a palavra, é necessário jejuar, é necessário orar, é necessário congregar. A igreja está dormindo. Está começando a acordar. Isso que está acontecendo na Ágape, que aqui está acontecendo em várias igrejas no Brasil, com certeza. Mas isso não é nem, isso aí é um pinguinho d'água, irmão. Deus está chamando nós para um compromisso de noiva. Amém? Compromisso de noiva. Então, essas coisas nos atrapalham. Para de você ficar ansioso, para de você querer desejar as coisas. Está morando num lugar, mas já está desejando outro. E aí está inquieto porque não consegue comprar outra casa que é mais bonita. E aí tem aquele carro que está já mais velhinho, então, mas quer o carro novo. E está inquieto porque não tem um carro novo. Olha só o que atrapalha você. Ah, esse emprego que estou aqui, eu não estou satisfeito não, porque eu quero um outro, porque esse patrão é chato. E assim por diante. E tudo isso vai você ficando inquieto, ansioso, preocupado com tantas coisas. E não vai buscar o melhor de Deus. Amém? Não vai buscar, você precisa buscar o melhor de Deus. Eu preciso buscar o melhor de Deus. Eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu vou lutar para isso. Você vai lutar para isso? Buscar o melhor de Deus. Sabe, é como se você, a partir de hoje, você sai daqui e fala assim, ó, não existe mais nada para mim, só Deus. Então eu vou atrás dele. Amém? Eu vou fazendo as minhas coisas, mas não vou me preocupar com nada, só Deus. Eu vou para o jejum, vou para a oração, vou para a leitura da palavra, vou para isso, vou para aquilo, vou no congresso, vou não sei o quê. Vai fazendo, vai buscando. E Deus vai abençoar a sua vida. Não só em todas as áreas da sua vida, na tua alma, no teu espírito, no teu corpo, na tua área financeira, na tua área espiritual, tudo. E nós sabemos disso. Então Deus está nos acordando, amém? Agora, dá uma olhada em Lucas 10, aí mesmo, Lucas 10, volta um pouquinho, irmão. Lucas 10, versículo 39 e 41. Glória a Deus. Lucas 10, 39, 41. 39, 41. Lucas 10. Amém? Ele fala assim. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, não, é o 39, né? E tinha esta irmã, que é Marta, né? Chamada Maria, o qual assentando e também aos pés de Jesus ouvia a palavra. E Marta, porém, andava distraído muito serviço, aproximando-se o Senhor, não te importa? Aproximando o Senhor, ela disse, o Senhor não te importa com a minha irmã e me deixe servir só? Disse-lhe, pois, o que me ajude. Para que peça que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa, Marta. Marta, você está fatigada com muitas coisas. Aí ele fala assim, mas uma só é necessária. Quer dizer, aí ele mostra que essas coisas são necessárias. Mas Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Aí tem profundidade, irmão. Sabe? É assim a nossa vida. Que nem Marta, preocupado com todas as coisas. Ansioso por todas as coisas, inquieto por todas as coisas. e não consegue sentar aos pés de Jesus para falar: fala, Jesus, eu quero aprender do Senhor. Aquelas coisas, eu não quero ficar ansioso, eu não quero ficar inquieto. Eu sei que eu tenho as minhas obrigações, eu vou cumprir, mas agora é contigo, Zé. E Jesus está falando isso da igreja. Está falando isso como comparando a noiva. Deu para você entender? Ô noiva, quieta. Está ansiosa por muitas coisas. Aquieta. Senta aqui, aos meus pés. Eu quero falar com você. Quanto tempo Deus não fala com você, irmão? Eu vou te dizer, graças a Deus, como eu uso muita palavra, a palavra de Deus mostra muita palavra, revela a palavra, sabe? Sabe, é impressionante, né? Porque eu tinha vergonha de ficar na frente das pessoas. E aí Deus, né, me dá esse encargo. Deus revela em sonho, Deus revela quando eu estou lendo, Deus revela quando eu estou sentado aí, eu fico prestando bem atenção no pregador, porque eu sei que vai sair alguma coisa para mim pegar e fazer uma outra palavra. Deu você entender? Então, sabe, Deus é tremendo. Então, sabe, Maria, ela está ali, preocupada com as coisas do Senhor. Não quer dizer que ela também não lavava, não quer dizer que ela não passava, que ela não cozinhava, não era isso. Ela escolheu a melhor parte. O problema é que a noiva está escolhendo a parte contrária, está escolhendo a parte da Maria, da Marta. A igreja, a noiva, tem escolhido mais estar resolvendo os seus problemas do que aos pés de Jesus. Aonde você vai ficar a partir de hoje? Entendeu? Lembra, você tem os seus compromissos, mas todo o tempo que sobrar, sabe, sobrar, que eu digo assim, agora eu não preciso fazer isso. Até mesmo trabalhando, você pode orar em língua, recambaia, shebaia, baia, baia, ou então orando a Deus, né, em espírito, né, e você pode, e de repente, dependendo do lugar que você está, você pode abrir a Bíblia e falar assim: ô Senhor, essa palavra aqui, né, quanta coisa você pode fazer. Gasta 3 horas assistindo um jogo de bola. Eu não sou nada contra a bola, até gosto de jogar bola. Nunca aprendi. Aí joguei bola. Tinha um time 10 anos, eu que tinha um time, senão a turma não deixava eu jogar. Então o time era meu, eu tinha que jogar, aí eu jogava. 3 horas gasta num, entre começou, vai começar o jogo. Não sou contra isso. Mas gasta 3 horas orando? Gasta! Gasta 3 horas orando para Deus! Nem que seja lá no final do campeonato. Jejua 3 dias para Deus, 3 horas, 3 dias para Deus, lê a palavra todo dia, gasta 3 horas num futebol, para que que serve o futebol? Para nada, nada que eu digo no sentido espiritual. O que que você aproveitou? Está que nem Marta, parece que a Marta, acho que gostava, de, se tivesse campeonato de futebol, Marta, ela primeiro assistia o jogo, e o resto, vai dando o resto para Deus. Não adianta, irmão. Vai ficar mendigando. Não vai ver nada. Vai caminhar. Você vai ser salvo? Não sei. Aí é Deus, eu creio que sim, mas aquilo que eu falei, o diabo vai dizer: mas pelo menos você não me deu trabalho. Você ficou no seu canto aí, não me encheu a paciência. Tá? Então, sabe, eu quero te dizer o seguinte: não dá mais para a igreja andar desse jeito. Não tem como a igreja caminhar desse jeito mais. A igreja tem que tomar uma posição, a igreja tem que levar a sério o que Deus deu para ela, a igreja tem que ser responsável, a igreja tem que ter compromisso, a igreja tem que tomar posição. É guerra, é muita luta, e nós precisamos tomar posição. Começa a fazer um cronograma, sabe o que é um cronograma, né? Começa a fazer, sabe, um cronograma, e cumpre ele, para você acostumar, vai se acostumando naquele cronograma, vai chegar uma hora que você vai fazer automaticamente. Faz o que você tem que fazer, e aí quando tiver aquela brecha, Deus, essa é para o Senhor, Deus. Uma hora aqui para o Senhor, aqui, eu não tenho o que fazer, Digo, não tenho o que fazer no sentido, não tenho obrigação para fazer, não é o que não tenho o que fazer, não tenho mais obrigação. Então eu venho de perder meu tempo com internet, perder meu tempo com jogo de bola, perder meu tempo no jornal. Resolveu algum problema você do Jornal Nacional lá, ou da Record? Resolveu os seus problemas? Nunca resolveu, entendeu? Então, por que que não gasta para Deus? Experimenta fazer isso. Ah, meu irmão, experimenta. Já pensou se hoje todo mundo tivesse jejuado e estivesse aqui? Todo mundo em jejum. Ó, hoje todo mundo fez jejum até às 5 horas antes do culto. Com certeza a manifestação de Deus aqui seria muito maior. Muito maior. Então, vamos deixar de ser bobinho. Crente bobinho. Não gasta mais seu tempo, como ele falou para Marta. Marta, eu sei que precisa fazer isso, Marta. Mas você está gastando o teu tempo, Marta. Olha, Maria escolheu a melhor parte e a parte que ela escolheu não lhe será tirada. É muito sério aquilo ali que a gente já conhece há muito tempo, irmão. Precisa dedicação. Se dedica a tanta coisa, não é verdade? Se dedica a tanta coisa, meu Deus. E na hora que me veio de buscar o Todo-Poderoso, fica aí perdendo tempo. Está entendendo o que Deus está falando? Está falando para mim e para você. Eu estou me posicionando também, eu quero buscar mais. Amém? Nós vamos terminar isso aqui. Só se Deus, de repente, arrebatar nós, tudo bem, né? Amém? Se alguém cair aí de cima, a gente ora e você ressuscita. Que nem o apóstolo Paulo, né? Amém? Olha só. Então, vamos lá. Então, o que que Deus quer? Sabe, não dá para ficar mais distraído. Então, o que que Deus quer de mim? O que que Deus... Lembra quando eu falei, abre o teu coração... Aí vamos ver, por que que Deus escolheu Jesus? Por que que Deus escolheu Jesus? Olha só, então vamos abrir lá, João, para nós encerrarmos, tem 3 versículos. João capítulo 5, amém? João capítulo 5, versículo 30, esse é o primeiro João, João 5, 30. Olha a humildade de Jesus. Ele fala assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Irmão, que vontade é essa? Como é que está o termômetro da tua vontade para fazer a vontade de Deus? Qual é o teu termômetro? Rapaz, a gente precisa desejar, porque quando a gente deseja, as coisas acontecem. Sabe, a palavra de Deus até fala aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve as cartas, se eu não me engano, para os coríntios, ele fala assim, né, que nós como igreja, como noiva, nós como nascido da água do Espírito Santo, nós devemos desejar a palavra de Deus como uma criança que deseja um leite materno. Será que você consegue entender isso? Qual é o desejo seu para com Deus? Qual é o termômetro do teu desejo de estar na presença de Deus? Qual é o termômetro do teu desejo de buscar a presença de Deus? Qual é o termômetro de Deus da sua dedicação? Seu desejo de dedicar a Deus? A igreja está longe dos propósitos que Deus tem ainda aí para frente. A igreja está salva. O importa do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você já foi resgatado, você tem o Espírito Santo. Deus está falando aqui, é para acordar. Amém? Tem que acordar. Qual é o teu termômetro do seu desejo para Deus? Amém? Por isso que eu falo, gasta 3 horas num futebol, mas não gasta 3 horas de joelho no chão, orando a Deus. Às vezes, sabe, eu não vou julgar ninguém, mas Estou precisando de alguma coisa. Senhor, a Deus, Senhor Jesus e tal, Pai, é, obrigado e tal, não sei o que lá, me dá aquilo ali, estou precisando. Obrigado, você entendeu, né? Como se Deus fosse servo. Como se Deus fosse servo. Tivesse ali, né? Ele fez um pedido e caiu fora. A gente é assim. E se você falar que você não tem tempo para Deus, você está mentindo. É mentiroso, porque tem tempo para Deus. E se não tem, Ele vai abrir tempo para você, só porque você quer tempo para Ele. Ah, minha jornada de trabalho assim, de repente vem uma notícia lá, olha, você não vai trabalhar mais às 10 horas, você vai trabalhar só às 6. Aí você fala, Deus, glória a Deus, duas horas para mim arrumar a minha casa e 4 para o Senhor. Será que você tem coragem de fazer isso? Você está numa empresa... 10 horas por dia de trabalho, e aí vem, ó, você vai continuar com o mesmo salário, eu vou reduzir o teu tempo de trabalho, não sei porquê. Eu estou ficando meio louco, mas não sei porquê, né? Deus tocando o cara. E aí você vai trabalhar só 6 horas. Sobrou 6. Né? Vamos dizer assim, sobrou 4, né? Fosse 12, vai, sobrou 6. Dá 2 horas para Deus, dá 2 horas para arrumar a sua casa, que você precisa arrumar, e eu falo agora, 4 é para o Senhor, Deus. A gente não faz isso. Dá 4, aquelas 4 capaz de dar para o jogo. Agora eu vou poder assistir meu jogo. Agora eu vou poder ir não sei o que lá. Agora eu vou poder, né, ver aquilo ali. Agora eu vou virar até cozinheiro, porque eu vou ver um monte de coisa que só tem isso. Né? Ah. Qual é o seu termômetro do seu desejo? Lembra, é o desejo que fez com que ela, Eva, deixasse o planeta Terra desse jeito. É o desejo, você tem que desejar Deus. Se você não tem, você fala, Deus, eu não tenho tanto esse desejo, Deus, mas eu entendo o que o Senhor falou para Marta, eu preciso mesmo que o Senhor coloque esse desejo no meu coração. Aí você jejua, aí você ora, e Deus vai colocando, como, né? Vai colocando, aí você vai começar a ter sonhos de Deus, você vai começar a ter autoridade para expulsar um demônio, você vai começar, sabe, a receber revelação da palavra, você vai começar, sabe, a prosperar em tudo. Entenda isso. Amém? Senão não adianta. Então, olha só o que ele falou. Então, ele fala, eu de mim mesmo não posso fazer nada, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Mas olha essa expressão aqui, ó, capítulo 6, vai um pouquinho para frente, 6, para terminar, falta 2 versículos só, mas está tudo aí, no João mesmo, né? João 6, versículo 38, ele fala assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, guarda isso no teu coração. Deus não resgatou você para fazer você a sua vontade. Porque se não tem lógica. Até se você pegar no verbo, não tem lógica. Não é verdade? Resgatou você para você continuar fazendo a tua vontade? Então por que resgatou? Pensa bem na matemática. Ué, me resgatou para mim continuar fazendo a minha vontade? Então não precisava nem me resgatar, porque eu já estava fazendo a minha vontade. Entenda isso? Então Deus resgatou, porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus, Ele resgatou a minha vida, resgatou a tua vida, para fazer a vontade dEle, somente a dEle, a sua não vale mais nada, porque se valesse a tua vontade alguma coisa, então Ele deixava você lá no mundo mesmo, com o capeta. Ele resgatou para ser noiva, resgatou, sabe, para fazer a vontade. Olha, presta atenção, irmão, Ele te tirou do inferno, Ele te tirou lá daquele deserto, para você fazer a vontade dEle. Agora, diferente de Jesus, Jesus sai da glória, Ele saiu da glória, Ele não saiu de um deserto, Ele saiu da glória, e Ele veio aqui, sabe, se fez como homem, para fazer a vontade do Pai, e nós não somos diferentes, a igreja que faz a vontade do Pai. A igreja precisa entender isso. A igreja tem que tomar posse disso. Fazer a vontade do Pai.
É fácil orar, irmão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Até o papagaio ora, se quiser treinar ele. Mas a palavra de Deus é muito clara. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feita aí no céu. A vontade de Deus. E aí então eu tenho que fazer a vontade dele, do jeito que é feito lá. Como é que é feito lá? Está aqui, ó. Palavra, obedece. Se a gente obedecer, é glória. Amém? Então ele resgatou você para isso, irmão. Para você fazer. Põe isso no seu coração. Põe isso na tua alma. Porque no teu espírito já está isso. Você tem o Espírito Santo. Resgatou eu para quê? Para você fazer a vontade dele. Vai para a direita, César. Para a direita. Vai para a esquerda, César. Vai para a esquerda. Vai para frente. Vai para frente. Vai para trás. Dá três pulinhos. Dois, três, quatro, vai. Amém? Quantas vezes ele usou os profetas para fazer coisas que... Lógico. Você está entendendo? E ele simplesmente obedeceu os profetas. Os profetas, nem todos, né? Mas obedecia. Elias mesmo falou, ó, eu fiz conforme a tua palavra. Agora, Senhor, faz descer fogo do céu. Porque o que eu fiz foi o que o Senhor mandou fazer. Antes, o povo de Israel tinha Elias. Antes tinha algum sacerdote. É covardia agora nas trevas, né, irmão? Fala a verdade. Antes era sacerdote e os profetas. Normalmente sacerdote e profetas. Hoje é a noiva. Sabe quanto tem de noiva por aí? Cheia do Espírito Santo. Selado com o Espírito Santo. Está assim, ó. Ó, diferença. Dá para nós saquear o inferno mesmo. E dá para nós dominarmos o nosso livre-arbítrio. E dominar os nossos desejos. Amém? Glória a Deus. E aí esse último versículo, para nós terminarmos, é o 4, João 4, 34, e eu termino. Glória a Deus. Quando você chegar aqui e ver eu no púlpito, você muda o botão seu de horário, entendeu? Plec, plec. Dá uma mudança, você vai gastar mais uma meia hora, né? Amém? Então você veja bem, ele fala 4:34. E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Olha só, lembra que ele falou, não ficais ansiosos que a vez de comer, de vestir. Aí ele conta toda aquela história. E Jesus está dizendo ali que naquele momento da samaritana, Jesus está ali, e aí os discípulos chegaram, ele come, mestre, alguma coisa. Ele falou, não, eu já, né? Uma comida eu tenho para comer, e aí eles não entenderam nada, a igreja é assim mesmo, não entende nada, tem que entender, tem que buscar, né? Aí entendeu de que alguém tinha levado comida para Jesus, e Jesus falou assim, não, a comida que eu tenho para comer, né, vocês não conhecem. Os discípulos ainda não conheciam. Qual é a sua comida, Jesus? A minha comida... é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar suas obras. Essa é a vontade que Deus está revelando para a igreja nos dias de hoje. Você é igreja, tem livre-arbítrio, escolhe o que você quer. Amém? O louvor pode vir, irmão? Amém? Glória a Deus. Aí, sabe o que ele fez aqui, Jesus? Ele foi ao extremo. Você morre se você não tiver um carro? Você morre se você não conseguir comprar aquele cachorro que você tanto queria comprar? Você morre se você não conseguir comprar uma calça ou uma camisa? Você morre? Mas se você ficar sem comer, você morre ou não morre? Aí ele vai ao extremo. Ele vai ao extremo. Enquanto os discípulos estão preocupados com ele, com comida física, Jesus já pega aquilo ali e dá umas varadas neles. A minha comida, vocês não conhecem. Então a igreja precisa conhecer a comida de Deus. Amém? Qual é a comida de Deus? Fazer a vontade de Deus e realizar suas obras. Por isso que eu falei, o diabo pode você até ganhar a salvação, sair daí chamescado, né? Mas eu falei assim, mas não me deu trabalho. Não fez obra nenhuma, fez algumas obras, algumazinhas. Levanta, lá no seu quarto, tranca a porta, clama a Deus. Mas não precisa clamar quando está precisando, clama agora. Ah, mas está tudo bem, então melhor ainda. Ah, amém?